Dia, Sra. Deputada Luísa Apolónia, vamos alterar a ordem de trabalhos e vamos iniciar pelo ponto fixação da redação final, não é isto? Fixação da redação final dos textos dos seguintes projetos de resolução. Ora bem, eu vou fazer aqui uma breve explicação da nossa situação em matéria de redações finais. Pois a Assembleia foi extraordinariamente prolífica na adoção de resoluções sobre a mesma matéria. Temos uma do PEV, outra do CDS, outra do PSD, do PCP, do BE, do PAN e do PS, e mais houvesse, mais resoluções tínhamos tido aprovadas, deixando a dar plena espinhosa tarefa de converter isto num único texto. O problema é que temos aqui duas propostas de alteração, problema não, a contribuição. Temos duas contribuições, que devem estar aqui, cá estão elas. Temos uma versão da DAPLAN e uma versão do PAN e uma versão do PEV. Os deputados vão votar qual é a versão que vos parece mais apropriada. A única coisa que chamo a atenção é o seguinte. As redações finais da DAPLAN estão submetidas ao disposto no artigo 159 do regimento. Este artigo obriga a que haja, no fundo, fidelidade no espírito ao texto original. Todos os textos apresentados, tanto do PAN como do PEV, imagino que pretendem ou reclamam essa fidelidade ao espírito do texto. Eu, pessoalmente, acho que no texto do PEV há aqui um problema, que é o problema de saber se estamos aqui perante uma verdadeira suspensão, que aparentemente é o espírito do texto que saiu do plenário, ou de uma suspensão sem fim determinado, o que naturalmente não tem o caráter de uma suspensão, mas de uma culminação definitiva. Mas, enfim, vamos ouvir os seus deputados sobre esta matéria e depois vamos votar. O Sr. Deputado Paulo Neves quer começar esta... Já vai falar. Então, os seus deputados autorizam-me que passe a palavra ao Sr. Deputado Elisa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada e boa tarde a todos e a todas. A verdade é que estamos aqui a trabalhar ainda sobre um regime anterior onde não havia discussão na especialidade dos projetos de resolução. E, portanto, aquilo que os verdes vêm pedir é que o texto final se aproxime de algumas redações, ou pelo menos uma parte da redação, que foi, de facto, aprovada em plenário e que, na nossa perspectiva, é importante porque medimos algumas palavras, porque elas têm um significado preciso. Da proposta que nós fazemos de alteração já à proposta de redação final da DAPLAN, eu vou manter apenas a troca do verbo suspender por o verbo travar. O resto vou retirar para que fique travar qualquer decisão relativa à implantação de uma fábrica tal, e prestação e mineração em Salamanca, até serem produzidos os estudos e as recomendações consideradas necessárias, nomeadamente estudo de impacto ambiental. Pronto. Ou seja, eu retiro esta última parte da proposta, mas do que eu não queria abdicar, porque foi aprovado em plenário, era do objetivo de travar qualquer decisão por não haver estudo de impacto transfronteiriço.
Na minha opinião, tirando a parte do até serem produzidos, o travar passa a ter também efeito suspensivo, portanto passa a estar em linha com os demais. Portanto, mas os seus deputados dirão de vossa justiça. Alguém deseja escrever sobre esta matéria? Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, eu inscrevi-me porque julgava que tenho de me ausentar durante pelo menos uns minutos e queria deixar a posição do CDS, que é no fundo a maior abertura para, de resto até porque estas regras foram aprovadas em conferência de líderes, não mereceram o nosso acordo total e bem avisámos, apetece-me dizer, não gosto muito de ser paternalista, mas bem avisámos que isto ia descambar no que está a descambar. E, portanto, aquilo que eu queria dizer, eu vou-me ausentar, porque, entretanto, quem era para fazer esta discussão, infelizmente, por falecimento de um familiar próximo, não pode estar presente, que é o deputado João Pedro Gonçalves Pereira, tem que estar noutra comissão à mesma hora. Mas quer dizer que, para nós, estamos onde sempre estivemos, a maior flexibilidade, com a comissão decidir, a bem da nação, nós participaremos nesse esforço, dessa grande questão nacional, que é fazer especialidade de projetos de resolução. E, portanto, com receio de que, de alguma forma, possa ocorrer a votação, estando eu ausente na sala, alguns lá embaixo, eu votarei a favor de qualquer uma, aquilo que for votação maioritária. sexo alternativas, eu preferencialmente, enfim, nada a opor à proposta da Pleno ou do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas também nada a opor a esta proposta da Sra. Deputada Luísa Apolónio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então,
mas voltarei. Shall return.
Sr. Deputados, podemos estar. Isto já é hoje, não é verdade? Ó, Sr. Deputados, então, Sr. Deputado, não quero aproveitar e votamos já isto. Algum grupo parlamentar desusado a palavra? Vamos votar. A proposta da Daplen, a proposta do PAN e a proposta do PEFX. Tirando aquela última parte. Portanto, os seus estados têm cópia disto, não têm? Ou isto é um documento de trabalho meu?
Quer dizer, documento de trabalho.
Pronto, os vossos partidos devem ter isso.
Sr. Presidente, permite-me.
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Cumprimentos a Presidente, cumprimentos os seus deputados. Nós, quando estamos a falar de um texto de fusão, a questão é ou se aceita ou não se aceita, não é? Portanto, e tem que haver unanimidade ou não unanimidade nas alterações. Se nós estamos aqui a votar de diferente as três propostas, pode dar-se o caso de nenhuma delas passar, não é?
Ou de passarem todas, o que é igualmente horroroso.
Ou passarem todas.
Do ponto de vista dos nossos
trabalhos. Ou passarem todas, não é? Portanto, podemos correr o risco disso. Portanto, não se pode fazer uma votação. Creio eu que nós não podemos fazer este tipo de votação.
Então, Sr. Deputado, estou aqui aberto a qualquer solução construtiva. É uma, por acaso, uma ideia interessante.
É.
Sr. Deputado, é preciso ter em conta que o PAN não está aqui e o PAN, o grupo parlamentar do PAN é 50% do seu, não se esqueça disso. Tem dificuldade a vir às reuniões todas. Sr. Deputado, eu nunca me vi numa situação destas. Não sei o que é que se faz com isto. Eu tenho a proposta da APLEN, eu tenho um texto do PAN, eu tenho um texto do PEV. Hã? Srs. Deputados, propostas construtivas para sair disto. Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu gostava de perceber, em primeiro lugar, porque é que retiramos a questão da Agência Portuguesa do Ambiente aqui do texto, por não ter sido realizado, nomeadamente, o estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Não percebo qual é que é o objetivo da questão da suspensão para o travar. Eu ainda consigo perceber e nós até estaríamos disponíveis para votar isto. Agora, a última parte eu não entendo, até porque isto resulta dos relatórios que acompanham os projetos.
Para ver se é isto.
Isso. O poder da Daplen, se
quiser. Não, porque a Daplen vem com suspender, Sr. Presidente.
Não, mas
Pois, claro, com certeza. Portanto, então teria que ficar assim. Utilize todos os mecanismos legais, institucionais e políticos para travar qualquer decisão final relativa à implantação de uma fábrica de urânio processado e mineração em Salamanca, até serem produzidos os estudos e as recomendações consideradas necessárias, nomeadamente o estudo de impacto ambiental transfronteiriço. É assim que fica.
Não.
Onde é que tu estás a ver isso?
Estão a ver aqui.
Não.
Então lê, então.
E é outra alteração. Está aqui uma referência ao problema de ter sido realizado, nomeadamente, o estudo de impacto ambiental.
Pois,
mas eu já retirei isso.
Eu acho que é assim, utilize todos os mecanismos legais, não institucionais é e políticos adequados para travar qualquer decisão final relativa à implantação de uma fábrica de urânio processado e mineração em Salamanca, até serem produzidos os estudos e as recomendações considerados necessários pela Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente o estudo de impacto ambiental transfronteiriço.
Então fica a agência.
Fica isso tudo. Porquê que isto não tem problema absolutamente?
Muito bem, vamos votar contra.
Ficou isto e ficou aqui,
ficou
até serem produzidos.
Não tem problema.
Mas a agência precisa de um grande, não pode fazer isto.
Mas não é ela que vai fazer, os estudos considerados necessários.
Isto é maluco.
Isto é maluco.
Vale que isto é uma resolução.
Pois, eu tenho que está mal escrito.
Então, isto não. Tu como estás a assistir? Eu não consigo falar com o João. É por causa disso. Nós vamos votar favoravelmente a o texto é objeto. É por isso que vamos estar aqui. Sr. Presidente, se não houver outra alternativa pelo grupo parlamentar, então pode ser.
Chega a ver se está desligado. Sr. Deputado Carla Cruz tem a palavra.
Sr. Presidente, creio que esta, e compreendendo o esforço que foi feito para fazer esta carta e os termos em que ela foi feita, há, no entanto, aqui uma questão que se prende com, e falo especificamente do grupo parlamentar da Suíça, que foi criado, de facto, com o propósito da reciprocidade, é sempre esta que está a gênese da criação dos grupos parlamentares de amizade, mas tendo em conta o funcionamento específico da Suíça, da Confederação da Suíça, e não, de facto não está a ter a reciprocidade, mas entendeu esta Comissão também, no parecer que enviamos no início da legislatura, que tendo em conta a importância que a comunidade portuguesa tem na Suíça, que se deveria manter o Grupo Parlamentar de Amizade. Eu creio que esta Comissão estar hoje a assumir a extinção dos grupos parlamentares. Claro que a regra é essa, não é sentido de, se a regra é esta, não está a cumprir, automaticamente a lógica seria extingam-se. Mas há estes pressupostos, designadamente da Suíça, mas provavelmente outros haverá. Eu falo do da Suíça porque é aquele que tenho acompanhado mais e de facto ainda recentemente numa reunião com o embaixador da Suíça em Portugal abordou-se esta questão. Eu creio que deveríamos, a Comissão, antes de enviar este parecer, deveria ouvir os presidentes dos grupos parlamentares em questão.
Eu vou-lhe dizer uma coisa, é o seguinte, eu vou ouvir por cortesia. Não vou decidir, não tenho esse poder. Vou recomendar, é o que está no papel. Se a senhora deputada me vem dizer que há uma exceção, que é o grupo que a senhora deputada conhece melhor, eu vou-lhe dizer outra exceção. O Grupo Parlamentar de Amizade com a Alemanha é um grupo ativo, que tem um trabalho construtivo com o embaixador da Alemanha. Se a senhora deputada quer introduzir um conjunto de critérios que aniquilem a regra, não há problema nenhum. Mais valia arrebentar com a regra. Era melhor. Agora, estas situações são todas idênticas. São situações em que, ou Portugal é tratado como fazendo parte de uma entidade ibérica onde está diluído com a Espanha, nunca aceitou, eu pela minha parte também não estou disponível para aceitar isso, ou não existe por e simplesmente por parte dos parlamentos desejo de criar grupos de amizade com o Parlamento português. Esta é a regra. Foi uma regra boa, é de sempre. Querem alterá-la? Podemos também fazer uma carta a sugerir que a regra seja alterada. Fora isto, eu acho que o melhor é nós votarmos, que é para termos a certeza que estamos todos com a mesma posição, porque nós vamos ter um problema, porque vão aparecer vários presidentes de grupos de amizade, não é? Que vão explicar como é decisivo para o futuro nacional que se mantenha o respectivo grupo de amizade com o Chile, com a Espanha, com a Argélia, com a África do Sul, com a Noruega, com a Noruega, porque essa é a ordem natural das coisas. Portanto, ou a Comissão está unida neste ponto de vista, ou não está. É isso que é preciso saber. Agora, o nosso papel aqui, nós somos a Comissão de Negócios Estrangeiros. Nós somos a garantia de que isto não resvala para este tipo de situações. Somos a garantia institucional. E este é o nosso papel. O Sr. Deputado tem a palavra.
Sr. Presidente, não descurando o papel que esta Comissão tem, mas não vamos, no meio da legislatura, ou quase no final da legislatura, mudar aquilo que está instituído, porque de facto...
Somos nós que organizamos provisoriamente
estes grupos. Sr. Presidente, é a Comissão que está a revisitar o assunto, mas então faça-se um ponto prévio ao fazer o revisionamento do assunto. Porque o senhor Presidente contactou os grupos parlamentares, os grupos parlamentares que estão aqui todos referidos. Eu dei-lhe o exemplo da Suíça, que é aquele que eu tenho acompanhado, mas podia-lhe dar outros exemplos, Sr. Presidente. E, portanto, eu creio que... O senhor Presidente, a Espanha, por exemplo, tem feito... é um grupo ativo.
A Espanha não tem um grupo de amizade com o Parlamento Português. Qual é a parte da regra que não compreende? Oh, por amor de Deus, Sr. Deputado, podemos votar?
Nós estamos a fazer, estamos a ter uma conversa com respeito mútuo. E o Sr. Presidente não está a ter. Portanto, eu exijo do Sr. Presidente o respeito pelo grupo parlamentar do PCP. E, portanto, aquilo que o PCP está aqui a dizer é que entende que hoje a Comissão, ou no entendimento do PCP, a Comissão não tem reunidas as condições para o fazer. E, portanto, o PCP faz aqui, porque é regimentalmente, tem esse direito, adia a votação deste parecer.
O PCP tem o direito de regimentalmente de adiar a votação?
Qualquer...
Mas a que título invoca o quê? Diga lá qual é a disposição.
Invoco, Sr. Presidente, que preciso de fazer uma análise juntamente com o meu grupo parlamentar sobre este parecer. E, portanto, regimentalmente, todos os grupos parlamentares, podem requerer o adiamento de votações.
Ah, mas, Sra. Deputada, nunca um pedido dessa natureza foi indeferido. Chama-se requerimento, não é um poder potestativo, Sra. Deputada. Tem que ir lá ver com atenção o regimento. Não é um direito potestativo que a Sra. Deputada tem. O que a Sra. Deputada pode dizer, se quiser, eu ajudo, é que este ponto está no ponto de informações e não na ordem do dia. Que devia estar na ordem do dia e estava no ponto de informações. Mas paciência. Assim sendo, vamos adiá-lo uma semana e vamos votá-lo na nossa próxima reunião. Está bem assim, Srs. Deputados? Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Para ficar registado em ata, ponto número 1, o Sr. Presidente deu a entender que o adiamento desta votação decorre apenas por não estar incluído na ordem do dia, e esse era motivo suficiente para tal acontecer, mas regimentalmente o que a Sra. Deputada Carla Cruz indicou é verdadeiro. Existe o direito dos grupos parlamentares de fazer o pedido de adiamento da votação uma vez. Há uma, e esse é direito reconhecido quer em plenário, quer nas comissões. Há uma indefinição na interpretação desta regra regimental que se prende com a utilidade das votações na seguinte ideia. Se houver um corrupio de adiamentos, poderemos estar a proceder a meses de adiamento de uma votação, caso os grupos parlamentares sequencialmente exijam adiamentos de votações. Ora, essa interpretação, na verdade, nunca foi esclarecida e creio eu que não seremos nós aqui que esclareceremos, mas é a única dúvida sobre este direito dos grupos parlamentares. Mas pelo menos um adiamento é a interpretação generalizada que se pode fazer. Mas, como diz o Sr. Presidente, matéria ainda mais relevante é o facto de não estar na ordem de trabalhos e, por isso, uma votação poder ser absolutamente excluída apenas e só por isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu te peço desculpa. Onde é que o Sr. Deputado pode indicar qual é a disposição regimental que acolhe esse poder dos grupos políticos? Claro, com certeza. Está bem. É que vou-lhe dizer, posso estar enganado, mas essa disposição não existe, Sr. Deputado. Isso é uma prática, mas não tem apoio. Razão pela qual, se a Sra. Deputada Carla Cruz, na próxima reunião, depois de lhe ter sido concedida uma semana, se a Sra. Deputada requerer mais uma semana, ao abrigo da disposição que o Sr. Deputado considera existir, eu vou propor que ela não seja concedida, porque se torna-se uma manobra, um expediente dilatório, como é evidente. Mas, Sr. Deputado, se quiser o favor de identificar onde é que está essa disposição, isso era uma ajuda que nos dava. Bom, com isto passamos ao ponto seguinte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito sucinta na apresentação deste relatório, tão sucinta quanto for capaz, uma vez que ele já foi circulado e todos os senhores deputados já tiveram a oportunidade de o ler. Este acordo de diálogo político e cooperação entre a União Europeia vem resolver a situação que se vivia na relação entre a União Europeia e Cuba, desta relação ser regida por uma posição comum que já estava perfeitamente ultrapassada A posição comum vigorou entre 1996 e 2016, mas é algo absolutamente ultrapassado, até pelas relações comerciais e de cooperação que, entretanto, e de diálogo político, que, entretanto, a partir de 2008, com as alterações vividas em Cuba, se vinham a estabelecer na relação entre a União Europeia e este país. Para além disso, dos 28 Estados-membros, todos eles têm relação diplomática com Cuba e 20 deles têm mesmo acordos bilaterais. Cuba era o único país desta região com o qual a União Europeia não tinha um acordo bilateral, configurava nitidamente uma posição de dois pesos e duas medidas em termos do relacionamento com Cuba. E este é um documento importante porque, não deixando de lado as preocupações da União Europeia face à situação, nomeadamente a nível político, económico e de direitos humanos, não fecha a porta ao diálogo, pelo contrário, vem abrir a porta a um diálogo e à cooperação e, por via disso, tentar fomentar possíveis mudanças. Abre aqui a possibilidade de Cuba beneficiar em diversas áreas, desde a área da ciência à educação superior, às questões da segurança alimentar, às questões ambientais e até às alterações climáticas, vir a beneficiar de programas de cooperação, aliás, já está a beneficiar desses programas de cooperação e da disponibilização de verbas por parte da União Europeia. E, nesta perspectiva, constitui um instrumento de significativa importância, até naquilo que tem a ver com o papel da União Europeia, não só no diálogo com esta região, mas no seu posicionamento global. Os resultados da primeira reunião da Comissão Conjunta são significativos e até encorajadores. Por isso, como primeiro passo, e este acordo está só em aplicação provisória desde novembro do ano passado, esperando-se a ratificação por todos os Estados-membros, estes primeiros passos são desde já encorajadores e, minha opinião, é altamente favorável ao estabelecimento definitivo deste acordo. Sendo assim, dou por concluído o escrutínio desta proposta de resolução e sinto parecer que há condições para ser votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. Tem a palavra o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as colegas e todos os colegas. Começar naturalmente por felicitar a Sra. Deputada Isabel Santos pelo parecer que nos traz, um parecer muito preciso, e que o Partido Social Democrata acompanha. Nós consideramos que estamos a falar de um acordo alargado e preciso. Eu conheço relativamente bem o acordo no seu pormenor, com bases jurídicas convencionais muito interessantes, seja com a Organização Mundial de Comércio como com o Tribunal Internacional. Portanto, é um acordo muito bem feito, que vem dar um novo impulso às relações da União Europeia com Cuba, e penso e concordo com aquilo que disse, que estão reunidas as condições para se fazer este acordo, e ainda bem que ele é feito. Também gostei muito de reparar que a senhora deputada por quatro vezes fala na questão dos direitos humanos neste seu parecer, curiosamente não falou agora na sua introdução aqui em comissão, mas felizmente que escreveu, não falou as quatro vezes, talvez, mas escreveu aqui no relatório, e isso é muito, muito positivo. E só chamava a atenção para mais dois pontos. Um, que a senhora deputada fez, e muito bem também, questão de falar sobre a não proliferação de armas de destruição maciça, que também neste acordo com Cuba. Mas, de facto, se há país que muito tem falado sobre esta questão, é precisamente Cuba, e foi em Havana, na última cimeira da CEPAL, que Cuba fez imensa questão de chamar a atenção e de, na declaração chamada a Declaração de Havana, vem lá mesmo escrito. E Cuba fala muito desta questão, que é não às armas em toda a América Latina. Portanto, se há um país que tem sido exemplar nesta matéria, é precisamente Cuba. Portanto, também o governo cubano, de facto, tem feito um esforço muito grande na captação de investimento estrangeiro em Cuba. Portugal tem utilizado essa nova legislação e as relações com Cuba têm aumentado bastante, até impressionante o aumento aumento das exportações para Cuba, com o novo quadro jurídico de investimento estrangeiro em Cuba. Eu só fazia um reparo, se me permite, Sra. Deputada, que é que faz aqui uma ligação por duas vezes deste acordo da União Europeia com Cuba, lembrando a situação dos Estados Unidos com Cuba. Eu penso que era dispensável, porque nós estamos a falar da União Europeia, com as suas relações de soberania com um outro país, no caso Cuba, era dispensável falar sobre o otimismo da nova relação com Washington e depois já dos problemas que existem entre Washington e Cuba. Penso que é absolutamente dispensável. A nossa relação entre a União Europeia e Cuba é uma relação entre uma União Europeia e um país soberano, como o caso de Cuba, independentemente daquilo que Cuba tem com Washington ou Washington com Cuba. Mas queria felicitá-la pelo relatório, e que nos entusiasma bastante, e estamos muito satisfeitos que se tenha este acordo com Cuba, um país amigo de Portugal, e naturalmente tendo em conta que vem neste acordo alguns alertas que penso que vale a pena que estejam inscritos para continuarmos a acompanhar com Cuba. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Permite. Sim, há alguns alertas, nomeadamente naquilo que tem a ver com o envolvimento da sociedade civil na aplicação deste acordo, e que é de extrema importância, porque não haverá mudança nem económica, nem social, nem política em Cuba sem um grande envolvimento da sociedade civil. Eu, quando falo das relações com os Estados Unidos, não é por acaso que o faço, porque dentro deste acordo estão em discussão as reações a medidas coercivas unilaterais, e uma dessas dimensões tem mesmo a ver com a relação com os Estados Unidos e com não é o boicote, estamos a faltar o embargo americano. Por isso, tendo essas consequências, não é por acaso que eu menciono duas vezes. Acho que é um aspecto político que nós devemos sublinhar, até porque tem fortes implicações na vida da sociedade cubana, e não devemos...
Bom, não vamos interlogar, Sr. Deputado, deixe lá a Sra. Deputada concluir. Faz favor,
e não devemos também esquecer o histórico de toda a evolução da situação política cubana e da influência que o posicionamento dos Estados Unidos também foi tendo. Há um influenciamento mútuo, mas o posicionamento dos Estados Unidos também foi tendo uma cota parte de peso nessa evolução. Eu até lembraria aqui as palavras de um vice-presidente cubano, que a dada altura disse: os países pequenos também têm o seu orgulho e por vezes reagem mal. É preciso ter atenção à sensibilidade também destes países.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não sei se quer usar a palavra. Sra. Deputada Carla Cruz, não sei se quer usar a palavra. Então, não sendo o caso, vamos votar. Deputada Isabel Santos, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos, Sra. Deputada Isabel Santos. Com isto, entramos no ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é um parecer da Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que é proposta de resolução número 73-3, que aprova o acordo relativo à criação e funcionamento do Centro Internacional sobre o Desenvolvimento da Política Migratória, assinado em Viena, em 1 de junho de 1993, na redação conferida pela sua terceira modificação, assinada em Rhodes, em 25 de junho de 2003. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. O Governo apresentou, a 16 de março de 2018, a proposta de resolução enunciada, que visa promover quer a cooperação internacional na área das políticas migratórias, quer a realização de pesquisas relevantes nesta área. Este acordo foi visto e aprovado em Conselho de Ministros de 8 de março deste ano. E o acordo está dividido em 12 artigos. O primeiro, que refere que é necessário acompanhar e responder por completo aos recentes fluxos migratórios sul-norte, com particular referência para os requerentes de asilo, e é referido que a criação de estratégias de longo prazo deve passar a ser uma prioridade. O segundo artigo estipula a criação do Centro Internacional para o Desenvolvimento da Política Migratória e estipula que este procederá à análise dos fluxos migratórios existentes e potenciais com destinos aos países europeus, ao acompanhamento e observação da situação nos principais países de origem dos migrantes e ao desenvolvimento de medidas para um melhor reconhecimento e controle dos movimentos migratórios. Os artigos 3º, 4º e 5º estipulam as competências e deveres do Grupo Diretor de Políticas e do Diretor deste Centro Internacional, que trabalha em estreita colaboração com diferentes organizações da área das políticas migratórias, acompanha as práticas de migração, desenvolve estratégias para a resolução de problemas e ações que visem combater as causas da imigração e controlem de forma mais eficaz os movimentos migratórios. No artigo 6º e 7º abordam a utilização dos serviços e do financiamento e importa referir que as partes contratantes assumem responsabilidade total pelas despesas recorrentes deste centro. Os artigos 8º a 12º abordam as questões técnicas, sendo de referir que outros Estados podem subscrever este acordo e o funcionamento e atividades deste centro são responsabilidades assumidas pela República da Áustria. Excuso-me neste contexto de emitir alguma opinião sobre esta proposta, deixando reservado para plenário, e face ao exposto, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas é de parecer que a proposta de resolução 70-13-3 está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Não sei se algum dos deputados já usar da palavra. Sr. Deputado, faz favor, Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar a deputada relatora e, naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha tudo o que tem a ver com o controle das políticas migratórias, porque é um tema, de facto, de enorme importância para a União Europeia. Portanto, tudo aquilo que seja para melhorar o conhecimento que tem a ver com a migração na Europa, naturalmente o Partido Social Democrata concorda que se aperfeiçoou todos os mecanismos de conhecimento, que isto é mais um mecanismo de conhecimento sobre uma matéria que naturalmente a opinião pública europeia, os cidadãos europeus acompanham com uma atenção absolutamente redobrada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento o Sr. Presidente também e felicitar também a Sra. Deputada pelo parecer apresentado sobre esta matéria que continua ainda na ordem do dia, infelizmente com mais notícias no decorrer desta semana que todos nós nos preocupam e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos de felicitar pelo relatório apresentado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Não sei se há mais inscrições, não sendo o caso, vamos passar diretamente à votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Com isto passamos ao ponto seguinte, que terá que ser adiado, uma vez que o Sr. Deputado João Pereira Gonçalves não pôde estar presente. Temos também um relatório, que há o relatório seguinte, Sra. Deputada Ângela Guerra, sobre a apreciação e votação do relatório da petição 483-13 da iniciativa de Solomé Sebastião, que solicita a adoção de medidas para encontrar Américo Sebastião, cidadão português, desaparecido em Moçambique. Faz favor, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, porque já fiz para o Sr. Presidente e também para os colegas que me acompanham, de cumprimentar a Sra. Dona Maria Salomé da Luz Pereira Sebastião, que hoje está aqui connosco, e, portanto, gostava naturalmente de a saudar e de lhe dar os parabéns pelo trabalho que a senhora tem vindo a fazer. Não é fácil em face das circunstâncias, mas acho que todos nós temos que reconhecer o seu mérito na capacidade que tem em colocar esta questão na agenda do dia e naturalmente que a saúde por isso, gostando naturalmente que o desfecho possa ser outro, que não aquele que tem sido até agora. No que respeita ao relatório da petição que apresento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a nota prévia que é feita reporta-se às datas em que esta petição deu entrada e que foi distribuída e para a qual foi nomeada no dia 3 de abril e os demais datas também que aqui constam. Gostava de requerer requerer que os Srs. Deputados relevem uma alteração de forma que eu vou propor. Eu faço na página 5 um enquadramento legal quanto à questão desta petição que eu vou passar a incluir também aqui na página 2, no ponto 2, no objeto da petição, e porque efetivamente quando esta petição deu entrada ela estava ou foi apresentada e subscrita apenas por 2009 assinaturas, sendo certo que nos termos da lei de exercício do direito de petição nos 30 dias subsequentes acresceram-lhe outras assinaturas e como tal neste momento ela comporta
6.440 assinaturas e, portanto, a intervenção da Assembleia da República que é requerida no sentido de sejam adotadas as medidas para encontrar o seu marido, Américo António Melque Sebastião, cidadão português desaparecido na província de Sofala, em Moçambique, 29 de julho de 2016, tem neste momento essa questão de legal acrescida, sendo que, nos termos da própria lei, ela terá naturalmente que passar a ser debatida também em plenário, em face do número de assinaturas que neste momento já comporta. Em concreto, os peticionantes e a Dona Maria Salomé requerem que as medidas que vêm aqui solicitar e pedir sejam que o Governo, ao Governo, solicita ao Governo que continue a insistir junto às autoridades moçambicanas com vista a obter o completo esclarecimento do caso, se necessário, com colaboração da Polícia Judiciária Portuguesa ou instituições policiais internacionais, como a Europol, a Interpol, ou com, isto tudo com o objetivo de localizar naturalmente o seu marido e devolvê-lo rapidamente ao seu país e à sua família. A Assembleia da República, para que se manifeste preocupação perante a sua congénere e o Governo moçambicano, no sentido de que estes respondam de forma célere e cabal à petição, que de forma surreal, e aqui digo verbalmente e não o transpus para escrito, uma petição que deu entrada no dia 5 de maio de 2017 e continua a não ter distribuição, ninguém sabe onde ela está e, portanto, aquilo que se requer é que a Assembleia da República Portuguesa possa, junto da Assembleia Moçambicana, requerer que esta petição seja trabalhada, seja distribuída e seja tenha a sua discussão normal nos termos da lei moçambicana. Também que nos fóruns internacionais em que a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia da República de Moçambique tenham assento, designadamente a Assembleia Parlamentar CPLP e a União Interparlamentar e também o Parlamento Europeu, que esta questão possa aí ser apresentada sempre que haja reuniões destas entidades. No que diz respeito aos factos que levaram à apresentação desta petição, a forma sucinta de os descrever são aqui que constam, mas designadamente que no dia 29 de julho de 2016, e enquanto o Sr. Américo Sebastião atestava combustível na sua viatura numa estação de serviço em Nhamapaza, no distrito de Maringué, foi abordado e algemado e removido por desconhecidos uniformizados e utilizando viaturas descaracterizadas, mas reconhecidas como habitualmente utilizadas pelas forças de segurança moçambicanas. E desde então nunca mais a sua família o contactou ou teve conhecimento acerca do seu paradeiro. Foram designadamente abertos dois processos de crime em Moçambique e em Portugal, com os números que aqui constam, um em 2016, logo em Moçambique, e em Portugal a 10 de agosto de 2016 também. A família do desaparecido tem vindo a estabelecer contactos institucionais com as diversas entidades, em Portugal com os senhores Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Justiça, com o senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e internacionalmente com a Amnistia Internacional, com a ONU, através do Grupo de Trabalho para os Desaparecidos Forçados ou Involuntários, bem como junto da Comunidade Religiosa de Santo Egídio. A primeira subscritora foi recebida em audiência pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a 15 de março de 2018 e promoveu também posteriormente contactos com os diferentes grupos parlamentares. A 22 de março de 2018, a mesma foi ouvida em audiência perante a Subcomissão dos Direitos Humanos no Parlamento Europeu, a qual pode ser consultada através do link que faço constar também aqui, e no âmbito da elaboração do presente relatório, a primeira peticionada foi também ouvida nesta nossa comissão, no dia 18 de abril de 2018, onde tiveram presentes senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do CDS. No dia 19 de abril de 2018 foi dirigido um ofício ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o caso em apreço, solicitando informações. O mesmo pedido foi reiterado no dia 17 de maio de 2018 e até o momento, à data da elaboração deste relatório, estas informações não chegaram. Na sequência destes pedidos de informação, e porque o primeiro já tinha sido enviado, no dia 2 de maio foi solicitado também, no âmbito da preparação deste relatório, pela minha parte, e pelo meu grupo parlamentar, uma reunião de trabalho com o diretor de política externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que ocorreu efetivamente, ou que veio a ocorrer efetivamente. No que respeita à análise da petição, e tal como foi referido, o objeto desta petição está especificado, o seu texto é inteligível e, portanto, preenche todos os requisitos formais e regimentais e nenhuma das causas ocorrem para que haja algum indeferimento e, portanto, ela foi concretamente e corretamente admitida. Nesta fase, e porque teremos a oportunidade de debater esta questão também em plenário, eu vou-me eximir de emitir a minha opinião, reservando a minha posição e a posição do Grupo Parlamentar do PSD precisamente para o debate que deverá ocorrer posteriormente. E assim, em conclusão, considerando que os deputados e os grupos parlamentares detentores deste poder ou do poder de iniciativa já tomaram conhecimento da pretensão do objeto desta petição, em concreto a Comissão de Negócios Estrangeiros, conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, sem prejuízos das competências do Governo, pelo que propomos adotar o seguinte parecer: que a petição seja arquivada nos termos das disposições legais que aqui constam, que dela seja dado conhecimento e do presente relatório da respectiva petição ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para o efeito que entenda por conveniente. Deve ser dado conhecimento também do presente relatório à peticionária, nos termos da Lei do Exercício do Direito de Petição, e, em cumprimento do disposto do artigo 24 da mesma lei, deve o presente relatório ser emitido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República para posterior agendamento em plenário. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra. Alguns deputados, Sr. Deputado Martinho, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e felicitá-la pelo relatório apresentado. Cumprimentar também a Sra. Salomé Sebastião pela sua persistência e resistência na localização do Sr. Américo Sebastião e devolvê-lo rapidamente ao seu país e à sua família. Salientar também que, de facto, os desaparecimentos forçados é uma questão que nos preocupa, que preocupa também um conjunto de organizações a nível internacional e que temos vindo a acompanhar pela tragédia que também traz para os familiares, as fortes repercussões que tem na vida dos seus familiares e dos seus amigos e todos aqueles que de alguma forma estão relacionados com estes desaparecimentos, e reforçar também aqui a importância da diplomacia parlamentar e aqui a sugestão que nós tínhamos também a fazer à Sra. Deputada Relatora era, em termos das conclusões do parecer, colocar também aqui o envio deste parecer ao Parlamento moçambicano, de forma a dar conhecimento deste relatório, e portanto fazíamos esta sugestão, tendo em conta de facto aqui o papel que o nosso Parlamento pode ter também em tentar influenciar a discussão deste tema e desta questão a nível do Parlamento de Moçambique. E portanto, uma vez mais, felicito a Sra. Deputada Relatora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Pede a palavra ao Sr. Deputado Carla Cruz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a petição é objetiva, portanto, traduz aquilo que é a pretensão da primeira peticionária, e também aproveito para cumprimentar. E portanto, as conclusões são elas objetivas, acompanhamos. E, portanto, dizer que votaremos favoravelmente este relatório. Relativamente à pronúncia, teremos oportunidade, como a senhora deputada relatora o referiu, esta é uma petição que, tendo mais de 6 mil assinaturas, irá ser debatida em plenário e, portanto, reservamos para essa altura a nossa posição, sendo certo que trata aqui de um tema que, de facto, é preocupante, que nos preocupa a todos e que deve merecer, e neste aspecto, o facto, a Assembleia da República fez aquilo que lhe competia fazer, foi fazer a audição dos peticionários, foi fazer a elaboração do relatório e agora todas as diligências que vão ser tomadas neste seguimento. E, portanto, era isto que o Grupo Parlamentar do PCP queria referir sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se estamos em condições de votar. Sra. Deputada Maria Mela Rolosa, usa a palavra, não deseja. Sra. Deputada Angela Guerra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu naturalmente que acolho a proposta do Grupo Parlamentar do PS, mas eu tenho alguma dúvida sobre a sua execuibilidade. Eu, se calhar, transformaria esta proposta num requerimento eventual dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido que possa chegar o referido de relatório junto do Parlamento moçambicano, mas através do gabinete do Sr. Presidente, porque não me parece que haja esta formalidade ou haja a possibilidade da formalidade da Comissão de Negócios Estrangeiros enviar diretamente, mas estou disponível, não me parece que assim seja. Pois. Eu penso que em fase de debate final poderemos enviar o processo com o conhecimento para o Parlamento moçambicano, requerendo ao Sr. Presidente da Assembleia da República que assim possa ocorrer. Eu penso que seria uma coisa do género que deveríamos incluir.
Eu tendo a concordar com a deputada Ângela Guerra, mas vamos ouvir a sua deputada Léa Martim.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, o objetivo era de facto ser o Parlamento português a enviar ao Parlamento moçambicano, portanto era esse, e não a Comissão, portanto era essa a proposta. Portanto, vai no sentido...
Sra. Deputada Carla Cruz, quer dar uma chega?
Sr. Presidente, a questão é precisamente essa. Portanto, quando se trata de relações entre parlamentos, as relações têm que ser feitas com os presidentes, não é? Portanto, não compete, é a leitura que fazemos, não é? Não compete à Comissão fazer essa... Pode-se... fazer esta sugestão num relatório, uma conclusão de um relatório que versa sobre os trâmites da petição, tenho algumas dúvidas que ele possa ser feito, sem prejuízo de uma interpretação jurídica do regimento e do que está aqui em causa. Creio que pode a Comissão e o Sr. Presidente fazer um ofício dizendo que, tendo em conta esta matéria, o que é que o gabinete do PAR, não é? Pode, entende fazer. Mas nós estarmos a dizer ao gabinete do PAR o que é que tem que fazer, tenho algumas dúvidas.
Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, eu posso estar com alguma dificuldade de audição dado o avanço da idade, mas acho que não. E o que eu ouvi ser dito era que fosse proposto que o senhor, que a Assembleia remetesse para o Parlamento moçambicano. Portanto, quando se diz a Assembleia, não se está a falar a Comissão. Está-se a querer dizer que será o Sr. Presidente, não é? Faz-se a proposta ao Sr. Presidente e o Sr. Presidente fará depois a devida remessa para o Parlamento moçambicano. É o que me parece, portanto, não entendi muito bem agora aqui esta discussão, porque...
Não, a discussão é pertinente. Sra. Deputada Ângela Guerra.
Com licença, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu de facto percebi mal, porque aquilo que eu entendi da intervenção da Sra. Deputada Lara Martim era que efetivamente fosse a Comissão a proceder ao envio. De qualquer das formas, aquilo que eu disse no seguimento da intervenção do Grupo Parlamentar do PS foi precisamente isso, é que possa incluir aqui um ponto quinto no sentido de que a Comissão propõe que possa ser dada através do gabinete de Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República conhecimento deste relatório ao Parlamento moçambicano para os efeitos que tenha por convenientes. Parece-me muito bem e farei menção disso num ponto quinto a incluir.
Então, Srs. Deputados, vamos fazer o seguinte. Vamos votar o relatório partindo do princípio de que ele já contém essa coisa, e a Sra. Deputada Ângela Guerra vai introduzir esse parágrafo e vamos votá-lo. Está perfeitamente delimitado o objeto da parte nova que vai ser introduzida. Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Ângela Guerra e também à primeira peticionária. Ora bem, então... Com isto, entramos para o ponto seguinte, que seria da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, que também está ausente por doença, pelo que regressamos à Sra. Deputada Ângela Guerra, que desta feita nos vai agraciar com o relatório da recomendação de decisão do Conselho que autoriza a abertura de negociações relativas a um acordo de parceria entre a União Europeia e os países do Grupo de Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente o relatório da COM 763, com a epígrafe que o Sr. Presidente acabou de enunciar, foi uma apreciação que foi já feita no âmbito do processo de construção da União Europeia pela Comissão de Assuntos Europeus, que enviou para a nossa Comissão esta recomendação, atento-se ao objeto e para efeitos de elaboração deste relatório. No que diz respeito à análise que foi feita, o que estará aqui em causa e o objetivo é que haja uma renovação do acordo de parceria com os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico, e na atualidade estas relações regem-se pelo acordo de parceria Cotonou, o qual estabelece que as partes devem iniciar negociações 18 meses antes do termo da sua vigência, ou seja, em fevereiro de 2020. Assim, esta proposta visa a celebração de um acordo global com os atuais 79 países signatários deste acordo de parceria, centrado na materialização de interesses tanto comuns como específicos da União Europeia, como são exemplo a migração, a paz, a segurança e o investimento, e que vá para além da abordagem universal e que se afasta ainda mais da dinâmica de doador-beneficiário. A Comissão Europeia destaca que devemos retirar ensinamentos dos resultados positivos e das deficiências do atual acordo e, como tal, simultaneamente devemos ter em conta a mudança de contexto e as atuais políticas da União Europeia que vêm sendo assumidas numa perspectiva de longo prazo, muito mais do que o ano de 2020, e que a União Europeia identifica, onde a União Europeia identifica os interesses estratégicos globais a perseguir, nomeadamente estes três que aqui são elencados, ou seja, forjar uma parceria política centrada na consolidação dos Estados e sociedades pacíficos, estáveis, bem governados, prósperos e resilientes, acelerar os progressos com vista à consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, construir alianças eficazes nas instâncias internacionais com vista a fazer avançar a ação a nível mundial, sendo que estes objetivos depois se traduzem em objetivos mais específicos para cada um dos domínios prioritários. E assim, no respeito pelos quadros regionais estipulados e reforçados, e também de acordo com as tendências que surgiram na África, nas Caraíbas e no Pacífico, o objetivo da Comissão Europeia passa por obter um novo acordo composto por três pactos regionais assentes numa base comum. De acordo com a iniciativa que analisamos, o centro da gravidade residirá nos pactos regionais e que definirão as prioridades específicas a nível regional nos países da África, Caraíbas e do Pacífico. A base comum é aplicável a todos os membros da parceria, enumerará os objetivos, princípios e prioridades gerais e permitirá naturalmente uma maior cooperação ao nível internacional. Os pactos regionais constituirão protocolos de acordo, onde se estabelece um quadro jurídico abrangente das relações entre a União Europeia e estes países e este grupo de países. Ao mesmo tempo que o acordo permite também uma adaptação flexível à evolução das circunstâncias, mediante a aplicação de um processo de simplificação e de revisão dos três pactos regionais. No que toca à análise da iniciativa, a atual proposta prevê a adoção de um acordo com as seguintes componentes principais, portanto uma parte geral, que eu já elenquei mais ou menos, que será aplicável a todos os membros da parceria e é constituída pela base, incluindo os grandes objetivos e os princípios gerais, mas também pelas prioridades estratégicas e as disposições em matéria de cooperação internacional. E esta parte geral, para além de constituída por esta base, tem também um quadro institucional onde as modalidades de cooperação e as disposições finais são também contidas. Os pactos regionais distintos, incluindo os objetivos e as prioridades específicas para cada um destes países, para os países da África, das Caraíbas e do Pacífico, respectivamente, são diferentes. E estes três pactos têm a forma de protocolos anexos à parte geral do acordo e substituirão as parcerias regionais já existentes. Cada um destes acordos tem uma parte geral com disposições gerais e partes onde são estabelecidas prioridades comuns e também uma parte diferente para a cooperação internacional. No que respeita ao Pacto da União Europeia-África, os objetivos principais do Pacto, que vão para além de integrarem a parceria comum África-União Europeia existente, passam por renovar também a dimensão política das relações entre a União Europeia e estes países africanos, através da aprovação de um novo e único documento de referência alargado e da sua operacionalização também do quadro jurídico da parceria renovada com a África subsaariana. preservando simultaneamente os atuais acordos de associação com os países do norte de África. As prioridades estratégicas estão aqui elencadas. No que respeita ao Pacto União Europeia-Caraíbas, os objetivos que apresenta e os princípios do Pacto têm por base e substituem a estratégia comum para a parceria Caraíbas-União Europeia e destaco como um aspecto relevante o reconhecimento dos estreitos laços dos países das Caraíbas com as regiões ultraperiféricas e os países e territórios ultramarinos. Também aqui estão elencadas as prioridades estratégicas. No que respeita ao Pacto União Europeia-Pacífico, são apresentados objetivos e princípios do novo pacto e igualmente importante o reconhecimento das relações especiais da União Europeia com os países e territórios ultramarinos. No que também existe uma secção segunda respeitante às prioridades estratégicas que aqui vem elencada. No que respeita à cooperação diversificada, esta é uma parte que é consagrada às modalidades de cooperação, tanto financeiras como as não financeiras, para se atingirem os objetivos gerais e específicos que estão estabelecidos na base e nos três pactos. No que respeita ao quadro institucional, esta parte trata dos intervenientes da parceria e da sua estrutura institucional, tanto ao nível da parceria como também dos três pactos aqui em apreço. Quanto aos aspectos processuais, a Comissão recomenda que estas diretrizes de negociações sejam naturalmente tornadas públicas imediatamente após a sua adoção. Eu emiti uma opinião muito simples, partindo daquilo que já foi aqui elencado, e no fundo o acordo de Cotonou tem por base, ou tem sido a base, aliás, desta parceria entre a União Europeia e os países, estes 79 países de três continentes, que abrangem Estados da África, de Caraíbas e do Pacífico. Ele tem por objetivo reduzir a pobreza, tendo em vista a sua erradicação, apoiar o desenvolvimento económico, cultural e social sustentável dos países parceiros e ainda facilitar a integração progressiva das suas economias na economia mundial. Como já disse anteriormente, este acordo tem que ser revisto até 2020 e é isso que justifica precisamente esta proposta da Comissão, que vai no sentido do estabelecimento de um novo acordo que permita continuar o relacionamento entre a União Europeia e estes países de uma forma construtiva. Portanto, isto é um acordo que eu entendo ser fundamental para a União Europeia e para estes países, naturalmente, nas suas relações, e por conseguinte proponho que o Parlamento Português aprove esta proposta de resolução. E assim sendo, a Comissão de Negócios Estrangeiros dará por concluída esta análise da COM 763 e o presente relatório deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos que sejam entendidos por convenientes. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Angela Guerra. Não sei se há inscrições. Não sendo o caso, vamos votar diretamente o relatório da Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Sra. Deputada, felicitações. Muito obrigado pela sua exposição. Entramos no ponto relativo à distribuição de iniciativas europeias sinalizadas pela CAI. Temos a proposta de decisão do Conselho relativa à posição a adotar em nome da União no âmbito do Comitê Misto criado pelo Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá e a União Europeia e os seus Estados-membros por outro, no que respeita à aprovação do regulamento interno do Comitê Misto CETA e dos comitês especializados. Senhores Deputados, é ao PSD que cabe fazer este relatório.
Eu já disse, Sr. Presidente.
Está bem. O ponto relativo aos outros à redação final já foram tratados. Estamos em condições, hoje sem a presença do deputado Paulo Pisco e da deputada Paula Teixeira da Cruz, vamos ter que aprovar as atas sozinhos. Ora bem. Temos a ata número 122, 13, 3ª, 17 de abril de 2018, e a de 8 de maio de 2018 e a de 6 de junho de 2018. Senhores Deputados, podemos votar em conjunto? A Sra. Deputada Carla Cruz não teve presente alguma reunião?
Exatamente. É que não, o grupo parlamentar não teve presente na reunião de 8 de maio, portanto, fazíamos os grupos.
Está bem. Está bem. Vamos fazer isso. Senhores Deputados, vamos votar a ata 122 e a ata 129. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. E agora vamos votar a ata 126. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos favoráveis de todas as bancadas e a abstenção do PCP. Relativamente à data da próxima reunião, temos aqui um problema relacionado com as jornadas do Partido Socialista, de modo que depois eu ou o Dr. Raul vamos entrar em contato convosco para fixarmos a data. Pode ser assim? Pronto, Srs. Deputados, muito obrigado a todos.
Permite-me só para dizer o nome de quem irá ser o relator indicado, o deputado Ricardo Batista Leite.
Batista Leite.
Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado a todos e um bom resto de dia.